Ralf de Carvalho, estamos no mês de março e neste mês de março teremos Seleção Brasileira de Futebol jogando aqui no Recife.
É, na sexta-feira, dia 27, a Seleção Brasileira vai ficar aqui 7 dias, de segunda a sábado. Aliás, chega no domingo, mas vamos contar de segunda a sábado desta semana, onde está na sexta-feira, o dia 27, dia do jogo contra a Bolívia. A sede da CBF se transferirá para o Recife. Os despachos, as reuniões, inclusive do tribunal, elas serão feitas aqui em Pernambuco durante essa semana. Isso é um caso inédito. A CBF realmente está prestigiando Pernambuco. O que a gente percebe é que o fato do jogo com a Bolívia ser na sexta-feira, a seleção chega muito cedo, na segunda-feira já vai treinar, é por isso que estão buscando estádio hoje está sendo feito vistoria no Náutico e no Sport, já foi feito no Santa Cruz. Mas a CBF tem exigência, ela quer banheira de hidromassagem, quer vestiário amplo com espaço, quer tudo. E hidromassagem só tem num estádio aqui no vestiário do dono do campo. A gente fala nisso daqui a pouco, porque vamos contactar agora pelo telefone com o nosso entrevistado. Minha gente, na linha, o presidente da Federação Pernambucana, Dr. Evandro Carvalho. E o primeiro assunto que eu quero abordar é relativo à Seleção Brasileira, que vai jogar uma das partidas eliminatórias aqui no Recife, na Arena Pernambuco. Mas a seleção vai treinar antes e quer atrair o torcedor de Pernambuco para assistir um treino. Não pode ser num centro de treinamento, tem que ser num estádio. E foram vistoriados os estádios do Náutico, Santa Cruz e Sport. Até agora não se sabe a decisão. Então vamos perguntar ao presidente da federação o que é que foi decidido até agora e se realmente nós vamos ter esse jogo de degustação para o torcedor apoiar a seleção. Bom dia, Evandro Carvalho.
Bom dia, e todos os presentes. De fato, essa vinda da seleção brasileira, ela é atípica, ela é excepcional. Pela primeira vez, a seleção brasileira ficará por um período tão longo em uma cidade quando ela não está em competição oficial. Segundo, pela primeira vez nós estaremos deslocando a sede da CBF, tá? E nós teremos todo o staff, o próprio Tite, o treinador da seleção e sua equipe técnica fazer a coletiva de imprensa, que é realizada sempre no Rio de Janeiro, ela será realizada isso no Salão Nobre da Federação. Então, uma decisão da CBF recebida por nós com muito agrado, onde a CBF reconheceu essa relação e esse relacionamento carinhoso, fraterno, cordial, apaixonado mesmo, que existe entre a torcedora e o torcedor de Pernambuco com a seleção. Nenhum estado do Brasil tem esse ambiente, essa fleuma, essa característica única de afinamento, de sentimento com os jogadores e com a imagem, com a instituição Seleção Brasileira, que, como já dizia Nelson Rodrigues, é a pátria de chuteira. Portanto, nós ficamos muito felizes por essa homenagem da CBF, e é evidente que isso tudo foi costurado, foi construído com a FIFA, e, além disso, vamos ter esse jogo aberto, esse treino, para dar ainda esse presente, vamos dizer assim, a uma população bem mais carente, pode talvez não ter condições de comprar o ingresso, porque mesmo assim nós iremos fazer um ingresso mais barato do Brasil. Mas ainda assim não é um ingresso de R$10, como a gente faz no estadual, nem de R$5, porque aí a FIFA realmente não permite. Então nós vamos fazer também isso para poder atender uma faixa do público que só pode pagar R$5, ou não pode pagar, ou paga no máximo R$10, como nós fazemos no estadual. E vamos ter, já temos a concordância, o Murilo está seguindo para a CBF amanhã, tem uma reunião técnica com a equipe financeira da FIFA, e nós vamos mostrar os índices com o nome de Pernambuco, os valores, etc., que nós praticamos aqui, para obter, já com uma prévia aceitação deles, um sentimento deles de que vamos ajudar, para que nós baixemos o máximo possível os valores.
Ô, presidente, e definição do campo, porque disseram que o campo do Santa Cruz era duro, o outro não tinha banheira de hidromassagem. Como é que fica? Vai treinar na arena e jogar na arena ou vai se escolher um campo aqui?
Não, vamos ter um campo. É, a arena... A questão é que o futebol mudou muito. É, eu me recordo, às vezes, o Pelé comentou, o Alguém comentou, o Gerson, não me lembro, na época da seleção, o Pelé, um determinado jantar, um almoço, na CBF, a comida era tão ruim que os jogadores não comeram. Quer dizer, hoje, o jogador de futebol, ele é tratado não como um atleta, mas como um príncipe. Hoje, o nível de exigência dos patrocinadores dos jogadores, dos contratos, exige que eles tenham espaço mínimo de 200 metros para aquecer, mais barragem, mais isso, mais aquilo. O nível de sofisticação, o que não estou recriminando, não, é justo, são atletas excepcionais que têm esse tratamento na Europa, que têm esse tratamento da própria China, que têm esse tratamento na América do Norte. Então, a sofisticação que foi dada aos aparelhos, aos equipamentos, é tamanha que quando nós chegamos a uma realidade brasileira, principalmente no Nordeste, de estados como a Ilha, que é de anterior a 1950, de estados como Aflitos e Arruda, que foi da década de 70. Então, é evidente que essas estruturas, por melhor que nós façamos, por mais empenho dos clubes, elas ficam muito, mas muito, muito distantes do que habitualmente esses atletas têm à sua disposição em termos de equipamentos, etc., e por aí vai. Mas é uma coisa, faz parte do dia a dia, o Brasil é esse país continental, existem essas diferenças, os atletas sabem que muitos deles vêm de natureza pobre, vêm do Nordeste, e por mais que eles tenham se habituado a esse nível de qualificação que existe na Europa, nos Estados Unidos, etc., eles sabem que aqui nós temos deficiência. Tanto nós vamos superar isso, e vamos utilizar o que melhor se adequar, e nós deixamos liberado para a seleção escolher a comissão técnica se ela vai desejar utilizar a Ilha, o Arruda ou os Açores. Se ela decidir, nós estaremos com toda a estrutura no melhor que possamos fazer para atender os jogadores.
Bom, hoje nós vamos ter os três grandes jogando, um pelo Campeonato Pernambucano, outro pelo Campeonato do Nordeste e outro pela Copa do Brasil. Mas quando a gente foca no Campeonato Pernambucano, a gente sente uma dificuldade em tudo esse ano. Por exemplo, a renda do clássico entre Santa Cruz e Náutico foi de um pouco mais de 8 mil torcedores. 8.155. É um público pequeno, baixo, eu diria até decepcionante para um clássico. O que é que está havendo, presidente Evandro Carvalho?
Nós temos já bem nítido, bem detectado, bem analisado cientificamente pelas pesquisas, tanto da CBF como da Federação da Bahia, do Ceará e de Pernambuco, que nós estamos tendo um conflito de competições estadual e Copa Nordeste, e um conflito absolutamente irracional de datas. O Bahia, por exemplo, o Bahia joga esse final de semana duas vezes no mesmo dia. O Bahia joga em Salvador às 16 horas e joga em Salvador às 21h45. Então, mas não há o que fazer, porque existe uma decisão judicial que determina que se realizem 12 jogos da Liga do Nordeste. Então, é um compromisso obrigacional que a CBF tem que fazer. Portanto, nós temos que, infelizmente, conviver com isso, e nós tivemos uma redução muito grande. Nós fizemos um levantamento de média de público no estadual de Pernambuco e na Copa Nordeste. Nós estamos com a média em ambas de 3.100 pessoas.
Então é a superposição que está fazendo o público cair, seria isso?
A superposição com a identidade conjunta das mesmas competições, ou seja, as duas competições são a mesma competição disputada no mesmo período com praticamente os mesmos clubes, porque os grandes clubes participam das duas, e no mesmo modelo. Então, isso realmente cria um exagero de jogos no mesmo local, com as mesmas equipes, no mesmo espaço de tempo, com as mesmas características, com tudo e praticamente igual. Então, mas nós não temos o que fazer, nós temos que conviver com isso até 22.
Evandro, querem melar o novo modelo da Série C, após o Conselho Arbitral decidir esse novo modelo, onde os clubes jogarão mais 6 partidas do que jogaram o ano passado. Mas isso não tem provimento, né? É praticamente impossível mudar o que já foi feito.
Não, tecnicamente é. A lei permite que, uma vez realizado um conselho técnico, chamado de Conselho Arbitral, se ele, por unanimidade, desejar pelos integrantes dos conselhos, que são os clubes, as federações e a CBF, não votam e não tem nem poder de veto, nós não participamos, a CBF apenas cede o espaço e coordena a reunião, mas não participa, não vota, não tem poder de veto. Se eles, por unanimidade, quisessem, poderiam, com respaldo na lei, fazer. Mas Santa Cruz, Paysandu e Remo não vão modificar a posição do jeito nenhum. Nós levamos 3 anos, 3 longos anos, perdemos 2 eleições, o ano passado e o ano retrasado, para obter 2 mudanças na Série C. Quais eram? Você sabe, se acompanhou. Primeiro, era o alongamento da competição, nós conseguimos alongar. Segundo, era o aumento de número de jogos, com a mudança do mata-mata. Aí, essa aí, nós não conseguimos, primeiramente. Então, nós fizemos, primeiramente, o alongamento do ano passado, nós conseguimos, e esse ano nós conseguimos emplacar não só o alongamento, mas o aumento de jogos, mudando a forma de disputa do mata-mata. Ela é positiva para quem? Ela só é positiva para os clubes grandes, Sport, o Náutico, não está mais, Santa Cruz que está, Paysandu, Remo, Botafogo, os outros clubes que não são clubes grandes, não são clubes de bandeira, eles não querem. Por quê? Eles deixam de pagar 3 meses de salário e vão passar a pagar 13. Vão passar a pagar 12 mais o 13º proporcional. Então, eles não querem. Segundo, eles perdem a chance de subir. No mata-mata é muito mais fácil. Se a gente observar nos últimos anos, 5 anos, 80% dos clubes que subiram foram os clubes considerados tecnicamente mais fracos em relação aos outros, porque no mata-mata a chance de subir é maior. No jogo tido como quadrangular e de volta, é como ponto corrido, classifica sempre o melhor. Então, para Santa Cruz e para Náutico, e para Paysandu e Remo, a chance melhor é jogo mais longo, período maior, mesmo pagando salário maior, porque tem renda, os outros clubes pequenos não têm renda. Portanto, foi uma briga, nós perdemos 2 anos na eleição, mas esse ano nós conseguimos fazer e conseguimos ganhar. A primeira votação já foi 12-8, depois a gente conseguiu, na segunda votação, pular para 16-4. Então, nós ganhamos e os 3 clubes, Remo, Paysandu e Santa Cruz, não vão participar de nenhuma nova votação. Com isso, elimina qualquer chance de modificação.
Presidente Evandro Carvalho, obrigado por atender a Rádio Jornal. Um bom dia para você, viu?
Bom dia, um abraço.
Olha, sabe qual é o clube que tem a hidromassagem no vestiário? Aqui só tem um, é o Santa Cruz. Se a CBF está atrás de banheira de hidromassagem, espaço no vestiário, espaço não vai encontrar nenhum na proporção de 200 metros para cada jogador. Isso não tem. Então, seguramente, se depender de banheiro, Santa Cruz vai ganhar o jogo, o treino da seleção, para que o público possa degustar a seleção brasileira antes do jogo do dia 27. Agora, por falar em vestiário despreparado, uma declaração importante foi de Rafael Sobis, que estreou pelo Ceará. Fez 3 gols nos 4-0 que o Ceará meteu no River do Piauí pela Copa do Nordeste. Quando acabou o jogo, ele disse: que campo horrível, que vestiário triste, não tem uma torneira. Uhum. Eu acho que se não tem uma torneira, não tem chuveiro, né? É. Ele não tomou banho. Então, falou mal do campo. E uma outra aqui pra gente fechar: Léo Moura, que está jogando no momento pelo Botafogo da Paraíba, anunciou a sua despedida dos campos de futebol. Ele disse que para no final do contrato com o Botafogo, portanto, no final do ano. E ele hoje está no Rio, porque o Botafogo vai jogar pela Copa do Brasil com o Fluminense no Maracanã. Então ele disse que quer se despedir num jogo pelo Flamengo. Então vamos ver se o Flamengo vai abrir essa brecha para homenagear o Léo Moura, que está com 41 anos de vida. Wagner.
Infelizmente, a CBF não aceita trocar o banho de banheira por um bom banho de mangueira, né, Ralf?
A gente arranjava até um lava-jatozinho para dar mais pressão na água. Isso a gente consegue.